Pedro Taques sugere CPI para investigar ligação de Carlos Cachoeira com parlamentares.
José Pimentel defende que dívidas dos estados passem a ser corrigidas pela taxa básica de juros.
Estudantes já podem se inscrever no 5º concurso de redação do Senado.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O senador Pedro Taques, do PDT do Mato Grosso, lamentou que o Supremo Tribunal Federal não tenha permitido acesso do Senado aos documentos da investigação da Polícia Federal sobre o empresário Carlos Cachoeira.
O empresário é acusado de chefiar uma quadrilha de exploração de jogo ilegal e, segundo a imprensa, teria ligações com parlamentares, entre eles o senador Demóstenes Torres, de Goiás.
Pedro Taques disse que se o STF negou o pedido porque os documentos contêm dados sigilosos, então o Senado só tem uma saída: abrir uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o caso, já que no Congresso apenas CPIs podem quebrar sigilos dos investigados.
Este documento, ele revela a necessidade de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar este fato em toda a sua inteireza. Porque é o que consta, aqui nós não estamos diante de uma investigação apenas em relação a um partido. Representantes de vários partidos, do PSDB lá na Câmara dos Deputados, do PT na Câmara dos Deputados, ou do PP também lá na Câmara dos Deputados. É uma investigação pluripartidária.
Também o líder do PSDB, senador Álvaro Dias, lamentou a decisão do Supremo e manifestou apoio à criação de uma CPI.
Álvaro Dias acredita que assim o Congresso terá acesso a quem são as autoridades envolvidas nas investigações que não tiveram os nomes divulgados pela imprensa.
Nós não temos por que temer a instalação de uma CPI. O governo é que teme sempre. Eu tenho convicção plena que a ambição de Cachoeira não se limita ao estado de Goiás.
E Pedro Simon, do PMDB gaúcho, acredita que desta vez o Senado vai investigar denúncias contra um senador.
Eu sinto que esse é o momento. Não é aquele momento que o presidente da Comissão de Ética pega e manda de vai e não dá bola para ninguém. Não é aquele momento em que se absolve o fulano de cala, não se condena e não acontece nada. Não. Esse é o momento que nós estamos na capa. E o Brasil olha para essa casa. Nós vamos julgar, nós vamos decidir e nós vamos dar um fumo ao Senado da República.
O presidente do Senado, José Sarney, confirmou que até amanhã o nome do presidente do Conselho de Ética estará definido.
O novo presidente do Conselho irá indicar um relator para analisar o pedido do PSOL de abertura de processo contra o senador Demóstenes Torres pelo suposto envolvimento com o empresário Carlinhos Cachoeira.
Temos que resolver até amanhã. Imediatamente, o desejo de todo é de realmente realizarmos a reunião do Conselho.
Para presidente do Conselho de Ética, o PMDB indicou o paraibano Vital do Rego, mas ele ainda não confirmou se aceita o cargo.
Comissões.
As cidades brasileiras precisam diminuir o número de carros nas ruas para garantir a qualidade de vida da população.
Essa foi a conclusão do debate sobre transporte coletivo e mobilidade urbana, realizado hoje na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Mais informações com a repórter Ana Beatriz Santos.
Especialistas e representantes de diversas organizações sociais apontaram que as grandes cidades brasileiras não terão mais espaço para automóveis. Enquanto o carro transporta um número pequeno de pessoas e o transporte feito por ônibus também aumenta a poluição das cidades, a opção pelo transporte coletivo movido à eletricidade, como trens elétricos de superfície, conseguem transportar um número maior de pessoas sem prejudicar a qualidade do ar. O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, elogiou a discussão e disse que o Legislativo precisa trabalhar para que os governantes levem em conta a qualidade de vida nas cidades na hora de decidir os investimentos em transportes.
Nós temos que educar a cabeça dos governantes para fazer a opção na ótica do bem-estar da população e não na ótica da simplificação do processo, na ótica do imediatismo. Nós precisamos fazer essa educação. É preciso educar a população para que ela entenda que não cabe carro para todo mundo.
Este foi o feriado mais violento no trânsito nos últimos anos, afirmou a senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, ao chamar atenção para o crescimento no número de mortes nas estradas.
Ana Amélia citou dados oficiais que revelam que no Distrito Federal, 58 pessoas ficaram feridas neste feriadão e outras 6 morreram.
No Ceará, 54 ficaram feridas e 10 morreram. E no Rio Grande do Sul, 17 pessoas morreram, disse a senadora, ao lamentar a impunidade dos que matam no trânsito.
Todo ano, depois de um feriado grande, como o da Páscoa, agora, temos que contabilizar as mortes no trânsito quase como se estivéssemos contabilizando as vítimas de uma guerra ou de uma batalha.
Já o senador Rodrigo Hollenberg, do PSB, disse que está havendo uma degradação da qualidade de vida no Distrito Federal e que a situação de abandono da população é evidente, principalmente na segurança pública.
Segundo dados oficiais, houve em 2011 um aumento de 13% no número de homicídios, em comparação com 2010, 26% no número de estupros e 33% no tráfico de drogas.
722 pessoas foram assassinadas no Distrito Federal no ano passado. E o pior, segundo Rodrigo Hollenberg, é que tudo indica que este ano os números serão superiores. Só no mês de março, 88 homicídios foram registrados na capital do país.
É um cenário de guerra civil. E o que é mais grave é que nós não estamos vendo, por parte do governo do Distrito Federal, nenhuma ação que possa indicar o enfrentamento, a superação dessa situação. Em plena crise, ao invés do governador reunir uma equipe de crise, os seus principais secretários, seus principais assessores, convocar a bancada, convocar quem entender importante para resolver o problema, o governador simplesmente viajou.
O senador José Pimentel, do PT do Ceará, defendeu mudança nos contratos de renegociação das dívidas dos estados feita nos anos 90.
Ele disse que essas dívidas estão sendo corrigidas pelo Índice Geral de Preços, mais juros de 6 a 9%, e que no final de 1990, a dívida da União também tinha essa mesma correção.
Só que com mudanças positivas ocorridas na economia, a dívida da União passou a ser corrigida pela taxa básica de juros, que caiu dos 40% nos anos 90 para 9,75% e pode cair ainda mais.
Segundo José Pimentel, governadores querem que as dívidas estaduais também passem a ser corrigidas pela taxa básica de juros, a Selic.
Que nós possamos trazer um indexador mais justo para as dívidas dos Estados-membros, tendo em vista que o governo federal já conseguiu reduzir significativamente a taxa Selic.
A senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, pediu ao governo federal que inclua a zona de processamento de exportação de Boa Vista entre as consideradas prioritárias pelo Executivo.
Ela explicou que essa ZPE terá capacidade para 200 indústrias e deverá gerar 10 mil empregos diretos.
A ZPE de Boa Vista é mais uma alternativa que estamos colocando no projeto maior de alavancar o desenvolvimento do nosso estado. Então é nosso empenho dar continuidade às discussões sobre a importância do desenvolvimento de Roraima no contexto regional.
O Senado já abriu as inscrições para seu quinto concurso de redação, que seleciona 27 estudantes de ensino médio do país que vão atuar como jovens senadores por 3 dias. Repórter Bruno Lourenço.
Meu município, meu Brasil, é o tema da quinta edição do concurso de redação do Senado, aberto a todos os estudantes de escolas públicas de ensino médio com idade até 19 anos. A seleção é a porta de entrada para o programa Jovem Senador, quando os 27 finalistas, um de cada unidade da federação, terão a oportunidade de se tornar senadores em Brasília, como explicou a diretora da Secretaria de Relações Públicas do Senado, Andréa Valente.
Todos esses alunos que vêm para Brasília, né, que são primeiros colocados nos seus estados, eles participam do programa Jovem Senador e ficam como jovens senadores durante 3 dias, elaborando projetos, debatendo aqui conosco no Senado.
Além da experiência de se tornarem jovens senadores, os finalistas ainda serão premiados com um notebook, medalha, certificado e publicação da redação em livreto produzido pelo Senado Federal. As escolas dos 3 primeiros colocados na etapa nacional também serão premiadas com computadores para uso coletivo. As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de agosto. Mais informações na página www.senado.gov.br/jovensenador.
Jornal do Senado. Apresentação, Renato Coelho e Marluce Ribeiro. Áudio, Fábio Calisto.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.